eu recebo aqui no estúdio a Júlia Bis, nutricionista, que já trouxe outras vezes algumas explicações importantes sobre contaminação cruzada, sobre a alimentação especial que algumas pessoas precisam. E isso começa onde? Claro, lá na composição do alimento. Cozinha inclusiva e livre de contaminação cruzada, Empório Fábrica de Delícias. É aquela opção para celíacos e intolerantes de Uruçanga e da região. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Ô, Júlia, intolerância alimentar e alergias alimentares. Existe diferença entre essas coisas e a condição que a pessoa tem?
Existe uma certa diferença e a gente tem mais um tópico aí que são sensíveis a alguns alimentos. Vamos lá, alergia, a pessoa geralmente já nasce com ela, né? Então, a gente pode ser alérgico a camarão, alérgico à carne de porco, alérgico ao glúten e alérgico ao trigo, que tem uma certa diferença. O trigo é ali a semente que a pessoa tem alergia somente a ele e o glúten a todos os produtos que contém glúten. Tem alergia ao leite, às três proteínas do leite, porque não tem só uma, então tem uma infinidade de alergias e tipos de alergia e geralmente a pessoa já nasce com essa alergia. Perfeito. E hoje a gente vê muito bebezinho com esse tipo de alergia, né? Que a mãe não pode comer nada porque está na fase de amamentação. E a intolerância geralmente a gente desenvolve com o tempo. Então, forçou muito, comeu demais aquele alimento a vida inteira, teve um trauma, um estresse com o trabalho mesmo, alguma coisa que aconteceu ali na vida dessa pessoa pode desencadear uma intolerância.
Insistir na ingestão de alguns alimentos para algumas pessoas pode significar até a vida, inclusive, né?
Sim. Porque quanto mais tu come aquele alimento que te faz mal, né? Mesmo tu não sabendo que faz mal, ou mesmo sabendo que tem gente que não respeita as intolerâncias. Uhum. Eu sempre digo que os meus pacientes intolerantes à lactose são muito vida louca. Porque eles, eles consomem lactose adoidado.
O que o camarão tem que faz tanto mal para algumas pessoas, hein? É impressionante porque, comer camarão é chique, né? Vamos comer um camarão, né? Aquele camarão bonito, né? Mas algumas pessoas não, só podem admirá-lo, nem comê-lo.
Pois então, o problema não está no camarão, está no organismo da pessoa. Não consegue absorver a proteína do camarão.
Bem, o aumento das intolerâncias alimentares, né? O que, que está por trás do crescimento de diagnósticos de intolerâncias como a lactose e também o glúten?
Tem bastante coisa por trás disso. Antigamente a gente não tinha diagnóstico. Mas não é porque as pessoas não procuravam, é o meu ponto de vista, né? É porque a gente tem mais médicos e nutricionistas capacitados para identificar esses problemas. E as pessoas estão procurando mais os médicos também. Então, senti uma distensão abdominal, uma dorzinha, enxaqueca. As pessoas já começam a procurar um médico. E indo nesses médicos que são capacitados, ou até mesmo nutricionista, porque é a gente que encaminha para os médicos fazer diagnóstico, já que a gente não pode. A gente não é permitido fazer diagnóstico, mas a gente consegue identificar e encaminhar para quem consegue fazer esse diagnóstico. Então, a gente está muito mais capacitado e tem um olhar mais integrado do paciente. Então, a gente não olha só uma coisa, a gente olha o corpo todo, o mental, o físico. E a gente consegue identificar bastante problema de saúde.
A ciência evoluiu.
A ciência evoluiu.
E aí, os diagnósticos
melhoraram bastante,
exato,
né?
Exato, tem muito mais.
Tem mais facilidade para identificar.
O problema existia no passado, mas não se conseguia identificá-lo.
Exatamente.
Né? Produtos naturais, né, ajudam na digestão de uma forma geral?
Uma alimentação regrada ajuda na digestão, né? Melhora muito a saúde intestinal, porque quando a gente fala de intolerância e sensibilidade, a gente tem que pensar em intestino, porque tudo que é absorvido, tudo que a gente come é absorvido no intestino. Então, ter uma alimentação, no geral, saudável, com bastante frutas, legumes, fazer algumas suplementações, que nesse caso seria muito individual, existe muita suplementação boa, mas cada caso é um caso, né? E quem tem problema de intolerância, sensibilidade, alergia, é de fato cuidar mesmo. Quanto mais tu evita consumir o que te faz mal, mais a tua digestão fica melhor.
Algumas pessoas reclamam que ficam 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro, né? Ou seja, estamos ali, né? O organismo fica um torrão, um tijolo, você não dilui, você tem que diluir para expelir e eliminar, né? De um lado é a urina, do outro lado são as fezes, né?
Isso mesmo. Tem bastante gente em consultório que aparece para mim para tratar esse tipo de caso. E geralmente a gente consegue identificar de longe uma certa sensibilidade à caseína, que é a proteína do leite.
Uhum.
E algumas pessoas ao glúten, mas isso é mais comum à sensibilidade ao leite. Se tu não toma água, come legumes, come fruta, come bastante fibra, faz exercício físico e não melhora, tu não consegue ir no banheiro, aí tu já tem que começar a pensar nas sensibilidades alimentares. E geralmente é o leite que causa esse problema. Não tô dizendo que todo mundo vai ter problema ao leite, mas a grande maioria que não melhora de uma constipação é sensível ao leite ou ao glúten.
O leite de mercado, leite de caixinha, comparado ao leite de vaca, por exemplo, tem muita diferença em termos de fazer mal ou não?
Com certeza, tudo que é natural, né? Tudo que vem da parte rural mesmo, sem aditivo, é muito melhor, né?
Uhum.
Mas não... Se tem só a possibilidade de consumir aquele do mercado, não tem problema algum, né?
Uhum.
Só se te faz mal. Daí a gente evita qualquer tipo de leite, né?
Certo. Falando em mercados, falar de rótulos. Ler aquele papelzinho que vem colado nos produtos, né?
É bem importante.
Que muita gente não faz, né? A rotulagem de alimentos, né? É, quando fala sem glúten, sem lactose, né? Qual é a forma de entender melhor ou ficar ligado no que está escrito?
Primeiro, para quem é intolerante, é sempre ler. Tem que ler o rótulo inteiro. Porque, às vezes, não é nem o erro da própria empresa, mas o erro da pessoa que fez o rótulo, colocou lá uma informação que não está certa. Porque, por exemplo, para quem é celíaco, tem que ser sem glúten, sem contaminação cruzada. Então, se uma empresa produz um produto que é sem glúten, um exemplo, uma rosquinha de polvilho, mas nesse mesmo ambiente é produzido um biscoito feito com farinha de trigo, não pode ir sem glúten na embalagem, porque tem contaminação cruzada.
Certo.
Então, as pessoas que têm doença celíaca têm que se atentar a esse detalhe, né? As marcas, pesquisar, pedir laudo. E para quem é intolerante, já não tem tanto o problema da contaminação cruzada, né? Então, só identificar lá nos ingredientes se tem alguma coisa com glúten na composição. Farinha de trigo, cevada, malte, tudo isso contém glúten. Então, já vai estar consumindo o que faz mal. E sem lactose, tem alguns rótulos que não estão certos porque colocam só sem lactose e pode ser sem leite. Ou, às vezes, coloca sem leite num produto que é só sem lactose. Então, quem tem a alergia à proteína do leite acaba passando mal da mesma forma. E não tendo conhecimento, nunca vai descobrir que aquele alimento é o causador daquele problema dela. Porque tá com o rótulo errado, né? Então, se atentar, principalmente a ler a tabela nutricional, ler a lista de ingredientes, ler os alergênicos... É chato para quem é intolerante, mas evita muito problema, evita muita dor, evita ficar dias em casa sem conseguir trabalhar. Então, sempre lê o rótulo inteiro.
Para a gente que come tudo que vem pela frente, né, é até difícil de entender, né?
Sim.
Por exemplo, o Empório Fábrica Delícias, a empresa de vocês, eliminou por completo vários ingredientes que eram utilizados no passado, é isso?
Sim.
Né?
A gente evita praticamente quase todos os alergênicos, né?
Uhum.
Tem coisas que a gente não consegue evitar, porque daí seria muito nichado, a gente não consegue produzir tantas coisas.
Uhum.
Mas o glúten, o leite, a lactose, alguns produtos, o açúcar, a gente consegue evitar.
Uhum.
Mas já assim, tem gente que tem alergia a amendoim, tem gente que tem alergia às carnes, já é uma coisa que não dá para evitar tanto, teria mais que fazer em casa mesmo, comprar a matéria-prima, né?
Uhum. Muito bem. Você falou agora há pouco, a pessoa pode ficar em casa, às vezes, dias sem, né, ter uma vida social, atrapalha o trabalho.
Sim.
O impacto das intolerâncias alimentares, certamente, vão direto na vida social da pessoa, né?
Com certeza.
Ela não pode ir em qualquer lugar, vai numa festa, um casamento, vai num restaurante, não encontra o que precisa comer. É difícil, né?
Sim, é bem difícil. Tanto dentro da família, quanto fora, né? É de ambas as partes, né? Tentar levar sempre uma coisinha para garantir, porque nem sempre vai ter naquele local.
Leva a marmitinha de casa.
Leva a marmitinha. Já se planeja, deixa a coisa em casa, aparecer uma... Ah, vamos fazer um churrasquinho aqui em casa. Já tem um pãozinho ali que pode comer, leva. Esse tipo de coisa a gente tem que se planejar, né? Então, quem é bem sensível mesmo, tem que sempre ter uma coisinha em casa.
Perfeito. Oi, Bicudo. Eu como camarão... Não me faz mal, Mas outro dia eu comi siri, passei muito mal, tive que ir no pronto-socorro, até queriam me entubar, eu perdi a voz e não conseguia respirar. Coceira no corpo todo, vergão, vergão são aquelas marcas vermelhas, né, pelo corpo.
Sim.
Passei muito mal. A sorte que me deram uma forte medicação. Oi, desculpa a primeira palavra, que estava errada, né? Porque a pessoa escreveu bocudo em vez de bicudo. Mas está tudo certo. Casos como esse realmente preocupam muito, né?
Preocupa, preocupa bastante. Porque às vezes a pessoa nem imagina que tem alergia, está longe de casa, vai comer e acaba passando mal, né? Às vezes nem tem hospital perto. Então tem gente que não tem alergia a camarão, mas tem a outros crustáceos, outros frutos do mar.
Uhum.
Tem gente que tem alergia a ostra, mas come qualquer outro tipo de fruto do mar à vontade. Tem gente que pode comer ostra, não pode comer o camarão. Então, o caso dela é o siri mesmo. Ela sabe que ela não pode comer siri e talvez outras coisas ela também não pode mais. Então, ela teria que investigar, né? Às vezes ela só pode comer o camarão, mas ela vai comer uma ostra, ela vai passar mal também, talvez. Então, fica aí a dica de investigar o caso dela.
Eu tenho um sobrinho que é pescador. Tem dois barcos, tudo. Todo equipado e tudo mais. E ele pesca muito. Pesca tudo que é tipo de peixe na região lá da Ibiraquera, em Imbituba. Fui na casa dele. Você falou em ostras.
Sim.
Fez aquela ostra gratinada na forminha e tal. Olha, graças a Deus, a gente come as coisas, não sente nenhuma indisposição, nenhum problema. A não ser quando come demais, né? Quando
Sim.
come demais, aí é geral, né?
É
geral. Aliás, tem que tomar cuidado com essa questão da quantidade, né?
Sim.
A pessoa se empolga.
Às vezes a
come
pessoa...
uma feijoada, repete um churrasco, vai numa festa. Quando come demais, tem segredos. O que que se toma? Porque propaganda com produto na televisão tem bastante, né?
Tem, tem.
Mas qual é o segredo para tirar esse estufo que a pessoa sente?
Então, alguns chás digestivos são bem legais, né? Hortelã, gengibre, mas é bom identificar os que tu pode consumir, né? Tem gente que não é pra todo mundo, mas gengibre e hortelã são ótimos pra digestão.
Gengibre e hortelã.
Hortelã.
Perfeito, ok. Você tem alguma pergunta sobre o tema? Pergunte, fique à vontade, nós responderemos. Eu digo nós, a entrevistada, né? O que é intolerância alimentar? E como se diferencia de uma alergia, por exemplo?
A alergia sempre tem o sintoma na hora. É igual a moça que perguntou ali. Ela foi parar no hospital. Então
é momentâneo.
Vai trancar a garganta, vai sentir alergia na pele. Então é na hora. Botou na boca, vai sentir.
Uhum.
Geralmente acontece com quem tem alergia a camarão, ao leite e a amendoim. São os mais comuns. Então a alergia alimentar vai sentir na hora e vai ter que ir para o hospital correndo.
Pois é. Você, como nutricionista, consegue ajudar as pessoas a adaptar a alimentação sem perder, é claro, a vontade e o prazer de comer?
Com certeza. Hoje é muito possível, né? Porque tem muita coisa no mercado. E quanto mais as pessoas aparecem com sensibilidade alimentar, mais a gente vai aprendendo sobre isso, né? Então, a gente consegue criar receita, a gente consegue indicar produtos de qualidade. Hoje tem muita coisa que é feita aqui, que é importada, tem muito produto de qualidade disponível. Então, a gente consegue colocar numa dieta, a gente consegue indicar para as pessoas, então fica muito mais fácil. E as coisas estão muito parecidas, né? Então, antigamente, a gente comia um biscoito, era tão duro que se tu batesse na parede, começasse a quebrar a parede.
Sim.
Hoje não, hoje a gente consegue textura boa, a gente consegue a maciez, o sabor, um cheiro bom no produto. Então, mudou bastante coisa. Até sempre comento com algumas pessoas o caso de uma paciente que eu tive, que ela teve sensibilidade alimentar a 40 alimentos. Ela teve sensibilidade a café, a chocolate, cacau, arroz, todas as carnes.
Caramba!
E mesmo assim, eu consegui fazer um plano alimentar que ela conseguisse se alimentar com prazer, né? Então, a gente pegou os alimentos que ela podia consumir, a gente criou receita junto. A gente fez várias estratégias, até quando ela saía de casa, ela conseguia levar, conseguia que outras pessoas oferecessem para ela. Então, a gente foi pensando em várias formas que ela tivesse prazer em se alimentar.
Há muitas pessoas com intolerância, por exemplo, aos ingredientes da cerveja, por exemplo?
Tem bastante, porque o principal ingrediente é o trigo, a cevada ou o malte, né? Uhum. Depende da cerveja. Então, acaba que as pessoas que têm intolerância, sensibilidade e doença celíaca não podem consumir, né?
E aí tem cervejas que...
Tem cervejas sem glúten.
São fabricadas sem glúten, né?
Sim.
Muito bem. Agora, fazer uma pergunta relacionada à questão da formatação do alimento. Produto sem glúten e sem lactose significa automaticamente que o produto é mais saudável, é melhor ou não?
Não exatamente. Temos as duas vertentes, né? O saudável certo. E o não saudável.
É uma adaptação, a gente sabe, né?
É uma adaptação. A pessoa escolhe o que ela quer seguir, né? Se ela já não seguia uma vida saudável antes de descobrir a sensibilidade, ela não vai seguir depois também, né? Uhum. Só se tiver vontade de mudar. Então, a gente tem duas opções, tanto ali no Empório, quanto em qualquer mercado, qualquer lugar que tu for, assim, tu vai encontrar. Tem produtos que são feitos com gorduras boas, com açúcar mais saudável, com adoçante. As farinhas têm mais fibras, que é o nosso caso. A gente produz tudo dessa forma. Então, desde que eu entrei na faculdade de nutrição e a gente começou a produzir esse tipo de alimento, foi tudo pensado para ser mais saudável, baixo em calorias. Porque não dá pra comer um monte de coisa e não pensar em calorias, né? Então, a gente pensa em calorias, em qualidade de alimentos. Mas também tem aqueles alimentos que tem uma gordura ruim, que tem um açúcar refinado, que não é pensado da forma ali de reduzir as calorias. Então, tem as duas opções. Não dá pra sair comprando tudo que a gente vê, né?
Uhum.
Então, as pessoas têm que mesmo ler aquela questão do rótulo que a gente falou antes. As pessoas precisam ler, ver o que tem de ingrediente ali, se encaixa na alimentação dela. Se a pessoa se importa com uma alimentação mais saudável, com certeza ela vai ler, vai observar o que se encaixa melhor para ela.
Uhum. Bom, já identificamos que os casos não estão aumentando. É que, na verdade, há muito mais diagnósticos e preparo da ciência, né? Os estudos comprovam e trazem de forma mais rápida e fácil os resultados ou diagnósticos, né?
Sim.
E as pessoas estão tendo também mais opções para substituir a alimentação.
Com certeza.
Né? Porque a gente não sabe exatamente, a população brasileira e a mundial aumentou, foi. Estabiliza, até há uma tendência de diminuir, porque muita gente morre também.
Sim.
As famílias estão menos numerosas, né?
É, tem menos filhos.
Mesmo com as migrações de norte, de sul, de outros países. Bom, o fato é que o povo tem que se adaptar, porque quem quer viver mais e melhor vai ter que...
É bem isso mesmo.
Né? Quais são os principais mitos sobre dietas sem glúten, sem lactose, que você encontra no dia a dia? Você é uma profissional, estudou o assunto, deve ficar sempre observando e de olho naquilo que se fala por aí, nos tutoriais de YouTube, nas informações de YouTube, tem muita coisa, né?
Tem muita coisa. E a principal coisa que eu vejo no dia a dia, ali na loja, enfim, é que é ruim.
É ruim.
E a alimentação saudável ou sem glúten não é ruim.
Uhum.
As pessoas criam um preconceito de que é sem gosto, de que é sem sabor, né? De que é duro. Então, às vezes experimentou uma vez há 10 anos atrás e depois nunca mais experimentou. Então, esse é o maior mito que eu vejo.
Aham.
Entra dentro da loja e pergunta, ah, é tudo sem glúten? Ah, então é ruim.
Ah, não tem sabor, não tem graça.
Aí, eu sempre dou uma degustaçãozinha, experimento isso aqui.
Uhum.
Acaba mudando o conceito, porque vê que tem coisa boa sem glúten, né? E é o maior medo das pessoas quando vão trocar alimentação que descobrem uma certa intolerância de não ter mais nada gostoso para comer. Não tem nada a ver com isso. Hoje a gente tem muita possibilidade.
A Júlia está aqui para provar o contrário, viu, gente? Eu queria que você até relacionasse, porque as pessoas estão ouvindo a entrevista, e orientações. O que o Empório oferece, né, na sua linha de produtos principais, pelo menos, porque todos você não vai lembrar agora, mas os principais produtos, a linha mais comercializada e procurada hoje?
A gente tem bastante coisa e muda toda semana, né? Porque a gente está sempre tentando trazer novidade.
Uhum.
Mas a gente sempre tem bolinho para tomar um cafezinho, tem os rocamboles que saem muito bem. A gente ficou um mês sem produzir, que foi o mês de janeiro.
E só gritou.
Foi uma loucura.
Ah.
Foi uma loucura. Agora voltamos a produzir, então tem todos os dias. Às vezes vai procurar e não tem, é porque já acabou, porque às vezes acaba cedo. É um dos produtos que mais saem mesmo. Depois,
produzem todos os dias?
Todos os dias. Todos os dias pela manhã, antes de vir para a loja, a gente produz, então é sempre fresquinho.
Uhum.
Pode deixar na geladeira e consumindo durante a semana, né? Depois tem os congelados. A nossa pizza é um dos produtos que mais saem, porque ela serve de lanche, de almoço, de janta, então ela é super versátil e saudável. É feita com um mix de farinha sem glúten com bastante fibra, então dá bastante saciedade. Os nossos pastéis é campeão de venda, assim, o pessoal pega de 10, 15 para ter lanche para a semana.
Congeladinho,
então,
né?
Congeladinho. Claro. Uhum.
Aham. Que maravilha, hein? Quais os alimentos que você, assim, recomenda para ajudar quem tem essas intolerâncias e ter uma alimentação mais equilibrada, assim. Porque no dia a dia é complicado, né? Você vai comer um arroz, vai comer um macarrão, vai comer... Enfim, a base de todo o prato, né? É o arroz, o feijão e tal.
Sim.
O que, que dá para colocar assim para incrementar um pouco mais?
Tu diz no dia a dia, certo? Ah, é pra gente diversificar bastante. Tudo que é comida de verdade é sem glúten, sem lactose, sem alergênicos, né?
Uhum.
Então, dá pra colocar proteínas de diversas formas. Frango, carne de boi, de porco, peixe. Dá pra colocar o camarão, pra quem não é alérgico. Dá pra colocar diversos tipos de proteína. E com essas proteínas, fazer mais receitas. Então, pegar o frango, fazer um estrogonofe saudável. Fazer um molhinho de mostarda e botar na salada. Fazer uma salada bem colorida é importante, tanto para a saúde, tanto para a adesão a uma alimentação mais saudável. Tudo que é bonito e gostoso, a gente tem mais vontade de comer.
É verdade.
E às vezes não comer só arroz e feijão, mas botar uma batatinha. Batata inglesa é ótima para quem quer mudar os hábitos alimentares.
Eu adoro salada colorida, arroz à grega eu gosto também.
Muito
Sei
bom.
Sei lá, fica bonito.
Fica, tudo que é bonito...
O apetite fica até maior.
É, exatamente, tudo que é bonito no prato faz a gente ter mais vontade de comer, né?
Bem isso mesmo. Júlia Bis, nutricionista, fala conosco hoje. Os produtos sem lactose, sem glúten, são acessíveis para as pessoas?
Entendi.
Acessíveis no fato de estar disponíveis? Porque você vai no supermercado, o setor ele é muito restrito, tem poucos itens, né? E eu acho que a loja de vocês ali chegou na hora certa, porque...
Chegou.
Embora seja uma cidade pequena, né? Uma grande cidade, uma capital, né? Onde
Sim.
tem muita gente morando, mas chegou na hora certa, hein?
É bem difícil o acesso a esses produtos, né? Porque tanto que a gente ia no mercado comprar, até hoje a gente passa pelas prateleiras ali do mercado, apesar de a gente ter bastante coisa em casa, vamos dizer assim, a gente também olha o que tem de novo, né? E é bem difícil ter novidade, é bem difícil ter bastante coisa, bastante opção. São sempre as mesmas, o mesmo macarrão, a mesma bolachinha, mesmo tudo, sabe? Então, por mais que seja bom, a gente tem que ter mais opções, né? Então, é bem difícil esse acesso a uma alimentação mais diversificada, sem glúten, sem lactose. E tanto que o pessoal vai ali na loja e fala bastante, como a gente tem opção? A gente traz outras marcas também, né? O que torna mais acessível pro pessoal conseguir comprar tudo no mesmo lugar. Então, hoje a gente vai... Até hoje, essa semana, a gente vai receber massas de vários tipos. Ravioli, espaguete. Tudo isso a gente consegue sem glúten. Então, fica muito mais fácil. Massa folhada, que tem gente que diz assim... Ai, que saudade de comer um croissant. Então, a gente tem ali também. Então, ficou muito mais fácil, né?
Muito bom. Empório Fábrica de Delícias atende de terça a sexta-feira, é isso?
Isso.
Ok. Às 10 da manhã.
Das 10 às 18h30. Agora nós fechamos ao meio-dia. Uma
certo.
Boa observação.
De terça a sexta-feira, das 10 ao meio-dia.
E da 1.
E da 1 da tarde até às 18h30.
Isso.
Fechou o comércio, corre que dá tempo de comprar e levar para casa.
Isso mesmo, fazer aquela jantinha rápida, né?
Exatamente.
No sábado nós também abrimos.
Sábados pela manhã das 9 às 12.
Isso.
O horário, ele é diferenciado do comércio, é um pouco mais restrito, né? Mas, de qualquer forma, atende de segunda a sábado. Aliás, de terça a sábado. De terça a sábado, né? E o Instagram é Empório Fábrica de Delícias.
Isso mesmo.
Muito bom. Se quer passar algum telefone também do Empório, fique à vontade para encomendas, para perguntas especiais, né? Nem tudo é possível de perguntar aqui numa entrevista, mas... Né?
Quem tiver alguma dúvida que ficou da entrevista também pode me chamar, perguntar, pode ficar à vontade. O WhatsApp é 988-54-1268.
Perfeito. 988-54-1268. Empório Fábrica de Delícias. Fica na Praça Anita Garibaldi, bem no centro da cidade, né?
Isso mesmo.
Isso aí.
Bem fácil de achar.
Como é que é?
Bem fácil de achar.
Fácil, muito fácil. No coração da cidade. Obrigado, Júlia. Bom trabalho para você. Sucesso sempre. E em breve lhe aguardamos aqui para mais uma pauta legal sobre necessidades especiais, né? Sobre pessoas especiais, sobre produtos sem glúten, sem lactose, a cozinha inclusiva, que dá para, né? Com criatividade... cozinhar e não tirar o prazer de comer, né?
Bem, isso mesmo, Bicudo. Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima.